Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto. Bom chegar junto, bom chegar aí. Bom chegar, né? Bom ficar, bom estar, bom sair junto, bom estar junto, que bom. Bom, que bom que a gente teve essa chance de se encontrar aqui nessa tela mais um dia, só para celebrar a vida, só para celebrar que estamos na mesma terra, no mesmo planeta, no mesmo sistema. E o que é que a gente faz com isso, hein? Tamo junto, acho que a gente pode fazer alguma coisa. O que você fizer aí, pode ter certeza, vai contar. O que eu faço também, o que a gente fizer de bom, o que a gente fizer de melhor, olha aí, melhora muito. É mais um dia para você ser você, na sua melhor versão. É mais um dia para exagerar aí, é mais um dia para fazer parte, é mais um dia para interferir positivamente em tudo aquilo que tiver ao seu alcance. É mais um dia para sorrir, é mais um dia para se entregar de corpo e alma tudo aquilo que você tem para fazer. É mais um dia para entregar também ao mundo o que você tem de melhor. Mais um dia para ser. Para ser você, é mais um dia para dar, é mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para seguir em frente a sua história, para fazer mais um capítulo, para fazer o que deve ser feito do jeito certo. É mais um dia para encostar o rosto no outro, é mais um dia para dar a mão, é mais um dia para abraçar, é mais um dia para beijar. É mais um dia para celebrar os afetos. É mais um dia para tudo que é bom. Ó, vamos lá então. Tá todo mundo aí? Você tá chegando? Tá pronta? Tá pronto? Tem uma agenda muito pesada para hoje? Vê lá o que você vai fazer com o dia de hoje, hein? O tempo tá aí até você voltar para cama, não importa que hora marque o seu relógio agora. Tá valendo o dia de hoje, tá valendo para sua história. Vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo, convocando a turma aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, começando pela Roberta, que diz o que é que tem para hoje. Diga lá, Roberta.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 30 de novembro, dia do teólogo. Há 147 anos, nesta data, nascia o famoso primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Ele se tornou o primeiro cidadão honorário dos Estados Unidos e, mais tarde, o primeiro primeiro-ministro britânico a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E hoje, o diálogo nutritivo é com Débora Brum sobre a arte de falar e influenciar. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, a arte de falar e influenciar. Já já Débora Brum está lançando o livro Comunicação Assertiva, que vem a ser isso, hein? Você se comunica bem, as pessoas entendem aquilo que você fala, você se dá bem nos diálogos, ou cada vez que você entra num ambiente que está meio conflitante no assunto, a coisa piora. Aquela pessoa que resolve incêndio jogando um balde de gasolina, hein? Mas vamos lá, hein? É mais um dia para falar. Comunicação é sempre assunto aqui. Personalidade é a palavra-chave. Agenda Atitude hoje. Agenda Atitude, né? Já entrou lá? Já garantiu a sua? Agendaatitude.com.br. Já fez o download da sua e-book Agenda também? Então, aí, tá em tempo, hein? Estamos na campanha da Agenda. Agenda Atitude apresenta hoje como palavra-chave personalidade. A frase é de Dick Carrigan. Presta atenção nessa frase aqui da Agenda Atitude, ó. Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Lê lá, hein? Sobre o que você está falando. Pessoas brilhantes falam sobre ideias. Pessoas medíocres sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Pois é, é a comunicação, mas sobre o que você fala, isso define um pouquinho aí qual é o seu caráter, quem é você. Quando você aponta o dedo também para falar, seja lá do que for, sobre ideia, apontar o dedo sobre o outro, não se esqueça que você, às vezes, ao apontar para o outro, está mais falando de você do que falando do outro, hein? Presta atenção, menino. Mas vamos aí. Vamos para esse dia. O dia só está começando. E o nosso papo nutritivo aqui hoje, é claro, é o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Roberta já disse, a Débora Brum. Ela é fonoaudióloga, empresarial, palestrante, consultora em comunicação humana e personal e profissional coach. Sócia diretora da Comunicativa Fonoaudiologia Empresarial, possui mestrado em distúrbios da comunicação humana, especialização em voz. Treinou mais de 10 mil profissionais nas empresas. É autora do livro que está chegando aí, Comunicação Assertiva pela Literary Books, que é nossa parceira aqui, sempre os autores da Literary Book aqui presentes, contando o que eles têm de melhor, que eles têm estudado. Vamos lá, então, para fazer um esquenta aqui, ver como é que está, se está tudo bem com a nossa entrevistadora de hoje, nessa nossa primeira parte. Chega aí com o diálogo nutritivo, vamos lá para o oi, para a nossa convidada de hoje.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. O papo hoje aqui é comunicação. Ela é fonoaudióloga, a gente já disse, palestrante, consultora, especializada, fez um mestrado em distúrbios da comunicação humana e acaba de lançar um livro chamado Comunicação Assertiva. Bem-vinda, Débora Brum, feliz dia novo para você, obrigado por chegar cedo aqui para participar com a gente.
Coisa boa, Irineu, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo sobre esse livro.
Comunicação pega tudo, né? Pega desde o namorado, namorada, família, empresa, amigos, tudo, internet, e você fala de distúrbio. Mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, só para fazer um esquenta, mas a gente está chegando com o livro da Literary Books, que é o Comunicação Assertiva. Só dá uma pegada rápida aí, o que é isso, Comunicação Assertiva, Débora?
Comunicação assertiva, Irineu, é dizer o que tem que ser dito de uma forma respeitosa, segura, clara, transparente, para ser bem compreendido. Tem uma frase que diz que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Muitas vezes não acontece, nós falamos e somos mal compreendidos. Então, no livro, eu ajudo as pessoas a se comunicarem de uma forma assertiva e serem bem compreendidos.
Pois é, isso é difícil, né? A gente pensa que falou direito, mas o outro não ouviu direito. Ou você falou alguma coisa meio confusa, dúbia, a outra pessoa pode levar a compreensão para outro lado. E como a gente cria confusão, tudo por causa da comunicação, né, Débora?
Demais. Eu costumo dizer que, olhando positivamente, no mínimo nós passamos por um ruído de comunicação no dia, no mínimo. E tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, isso nos traz muito problema, muita tristeza, muitas angústias.
É.
A gente precisa aprender a evitar, ou pelo menos minimizar um pouco esses conflitos e esses ruídos. E é possível.
Então vamos falar desse assunto. Você pensa aí, todas as tretas que você já arrumou por causa de mal entendido, comunicação, né, dúbia, comunicação não clara, pensa aí, porque a gente tem uma mestre aqui hoje, hein? Ela vai dizer pra gente como é que você pode ter uma comunicação assertiva. Segura um pouco aí, Débora, vou dar um giro pelas notícias, vou ver o que estão comunicando por aí, o que dizem as notícias nos portais, porque o nosso lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, exatamente por isso, cada um que fala também tem o seu viés, então a gente precisa ter o filtro crítico e olhar. Então vou dar uma olhada, ver o que é a comunicação dos portais está dizendo sobre o mundo lá fora, e depois a gente fala dessa comunicação entre você e o mundo interno seu, seus laços fortes na empresa e tudo mais, com o auxílio luxuoso aqui da Débora Brum. Segura aí.
Conversa com quem tem o que dizer.
É, sempre aqui com quem tem o que dizer de bom. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então vamos entrar aqui no Estadão, importante jornal do Estado de São Paulo, da Agência Estado. Manchete, principal filiação de Bolsonaro ao PL deve levar ao menos 5 ministros para o partido. O presidente se filia hoje à sigla em evento às 9h30 da manhã. Pretende reforçar seus palanques nos estados com candidaturas ao governo e ao Senado. Tem toda uma estratégia, claro, na filiação do presidente da República ao PL. Independentemente do PL ter sido o partido base da estrutura do mensalão do PT lá em 2006, o dono do partido, como se referiu o presidente da República, usa tornozeleira, tem essas coisas na política brasileira ainda, tem caciques de partidos que fazem negócios como franchising, como negócios, como donos de franquias, como são os partidos aqui. Afinal de contas, como sabemos, a gente deixa um dinheirão na conta de cada partido desses com o fundo eleitoral. Então, esses acordos têm a ver com esse dinheirinho do partido, mais aqueles dinheiros que a gente achou que ia acabar com o Caixa 2, mas isso continua na política. Mas, enfim, o PL é um partido importante aí, porque a despeito desse seu presidente ter um, vamos dizer, o conjunto da obra terrível... Tem lá uma base de mais de 40 votos, isso aí conta muito. Ele é da composição Centrão, aquele pior do Centrão, que dá sustentação também ao governo. Mas está aí, vai se desenhando assim o cenário político para o ano que vem, para as eleições de 2022. E é você que tem que ficar de olho, né? É você que vai lá votar, eu então. Vamos ler muito o jornal, vamos ver qual o jogo dentro dessa lógica partidária dos candidatos, seja João Dória, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem mais chegar, e a gente espera que chegue mais gente. Cadê uma mulher candidata à presidência da República, hein? Cadê uma mulher candidata à presidência da República? Vocês, mulheres, como é que está essa representação aí? Mas, enfim, até maio, quando se fecham aí as oportunidades, quando os candidatos, os partidos que os candidatos e partidos que vão concorrer às eleições do ano que vem estabelecem como vão concorrer, ainda muita coisa pode mudar e a gente espera que mude. Vamos para outros assuntos aqui do Estadão. Diesel verde e querosene renovável são novas apostas do Brasil para biocombustíveis série Carbono Zero do Estadão. Ômicron, essa palavrinha já é uma nova aqui dentro desse cenário da pandemia. Países ricos e vacinados colhem o que plantaram com nova variante. É uma análise que está aqui no Estadão. Ômicron é a nova variante da Covid que está preocupando. O Brasil ainda parece que tem apenas 2 casos, mas enfim, algumas cidades brasileiras já cancelando festas grandiosas de Réveillon, a política aí de abertura para aglomeração. Enfim, Ômicron, esta é a nova variante que assusta o mundo, porque ela tem uma grande facilidade de propagação, segundo especialistas estão dizendo, e outros dizendo que a letalidade dela pode ser baixa. Mas, enfim, não vencemos ainda a Covid, por isso vamos voltar aí a trabalhar, a fazer as coisas, vamos ver aí como é que os governantes lidam com essa gestão da pandemia, mas o principal gestor da pandemia também é você, hein? Com os cuidados que você vai tomar em relação a si mesmo, as pessoas, ao seu trânsito por aí, tomar a vacina, é claro, a primeira, a segunda, a terceira, não deixar de tomar a vacina e controlar aí como é que você transita em lugares fechados, essas coisas todas importantes. Editorial do Estadão chama atenção aqui. Em meio ao toma lá da cá, falta dinheiro para perícias médicas. Um governo que não faz o mínimo, publicado nesta terça-feira, esse é o editorial. Economia, refis, vira moeda de troca para aprovação da PEC dos precatórios. A reabertura do programa para parcelar dívidas tributárias pode perdoar 60 bilhões de reais. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, chega agora aí com a primeira da pauta positiva aqui da Rede Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma empresa estadunidense de robótica anunciou esta semana uma campanha em que promete pagar $200 mil para quem ceder para sempre os direitos de uso do próprio rosto em uma nova linha de robôs. Como as máquinas estão sendo desenvolvidas para trabalhar em hotéis e shoppings, ao requisito de que se trate de um rosto amigável. Não há requisitos relativos à idade ou gênero. De acordo com a nota emitida pela companhia Promobot, a nova linha de robôs está sendo elaborada a pedido de uma empresa americana que trabalha com aeroportos, shoppings e lojas na América do Norte e Oriente Médio. A ideia é que o produto seja lançado em 2023. A empresa Promobot foi criada em 2013 na Rússia. Os serviços de seus robôs já foram contratados em 43 países. Robôs da empresa já trabalham como atendentes e recepcionistas no Aeroporto Internacional de Baltimore, Washington, em Maryland, nos Estados Unidos, e no Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
E aí, acordou com uma música tocando dentro da sua cabeça? Aquela que você acorda e você fala assim, ah, hoje eu acordei com uma música boa na minha cabeça. Às vezes você também acorda com aquela música chiclete, né? Você quer tirá-la da cabeça e não consegue. Você quer tirar aquele refrão. Não acontece isso com você? Por que que aquele raio de música que você não gosta, que você odeia, fica tocando tanto na sua cabeça? Isso não faz você pensar quem que é o dono do seu cérebro? Por que uma música que você não quer ouvir continua tocando na sua cabeça, hein? Como é que faz com isso? Isso não é fácil, né? Pensamento também. Por que que algum pensamento ruim entra na sua cabeça aí e você fala, show pensamento? E aí, daqui a pouquinho ele volta, show pensamento. Sentimento, então, é mais difícil, hein? Aquele que deixa mal-humorada com uma coisa de 10 anos atrás. É aquilo que te deixa triste do nada. Ele chega, como é que você fala, show? Pois é, né? Música dá uma nota para você, ó, para pensamento ruim, pense num pensamento bom. Às vezes você não consegue eliminar o pensamento ruim, porque você fica pensando nas outras coisas ruins que ele desencadeia. Sentimento é a mesma coisa. Sentimento é mais difícil. Um pensamento puxa um sentimento. Isso é perigoso. E o pensamento você consegue jogar para fora, segundo as análises aí da neurociência, mais rápido substituindo. Agora, se você esperar muito com pensamento ruim, daí vem um sentimento ruim, um sentimento baixo também, e cola nele. Aí leva mais tempo para você chorar. E a minha teoria pessoal é sempre de deixar uma música boa tocando na sua cabeça. Um pensamento bom substitui o ruim, até que não tem mais espaço para o pensamento ruim. E música também. Entrou uma música ruim, pode ver. Tá aquela música chata tocando na cabeça, pensa numa que você gosta da infância, sei lá o quê, que lembra de um romance, de um lugar, de um momento que te dê astral. Começa a tocar, que daqui a pouquinho você já fica no astral. Eu vou de volta aqui ao Clube da Esquina com Milton Nascimento Loborges para sugerir para você hoje aqui, caso não tenha. Basta contar com passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. E aí? De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, um rio, um rio. Lembra? E lá se vai mais um dia. Coração na curva de um rio, uma referência de um livro que saiu lá no início dos anos 70, do, se não me engano, Tim Brown, falando sobre como a civilização, como os europeus, os irlandeses, os ingleses, os escoceses, todo mundo que colonizou a América do Norte, dizimou as nações indígenas, assim como foram dizimadas as nações indígenas por aqui também. Então tinha um livro muito interessante que vale a pena você ler hoje também, Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, contando essa história. Mas vamos lá, vamos pro papo, vamos continuar no nosso papo aqui, porque vale a pena pensar tudo, vale a pena dizer tudo. O importante mesmo é que você está aqui conversando, pensando, levando a conversa adiante. Deixa eu dar um oi para quem aparece na janelinha aqui, com prioridade para quem chega no programa ao vivo, nesse momento que a gente faz rádio. Daqui a pouquinho vira podcast, a gente divide tudo. Lúcio Jorge de São Bernardo do Campo, legal, feliz dia novo para todos nós, valeu aí. Carlos Alberto Machado também está sempre aqui na fila da frente. Rômulo da Silva Loureiro, Edmar Pereira, bom dia para você. Mari Oliveira também, legal. Rô Barros, feliz dia novo. Ontem chegou minha linda, olha só o que ela falou, olha, olha só que testemunhal. Minha linda agenda, atitude. Amei, que legal que você amou, que legal que você gostou. E você já comprou a sua agenda? Olha, o seu jeito de participar, de patrocinar esse programa é adquirir. Espera um pouquinho aí com os nomes. Adquirir a agenda, atitude, tá bom? Tá lá também para você baixar o download. E você que não baixou ainda o app, app Positive-se Rádio, baixa o app que você já baixa lá, então, a digital. Mas pode adquirir a sua agendaatitude.com.br. Agora, Lúcio Jorge, muito bom esse programa, vale a pena ouvi-lo. Opa, então é isso aí. Multiplique, marca os amigos. Rubens Lopes também é nosso grande parceiro, multiplicando para a turma da Vila Guilherme. Mudar o mundo é possível. Canal do Miro está dizendo aqui, agradeço a oportunidade de estarmos sintonizados na mesma energia, sincronizado na mesma frequência, dirigindo com chuva e nevoeiro, mas positivando a mente com esse papo saudável e inteligente de todo dia. É isso aí. Legal, Miro. Rosângela Jäger, sempre aí presente em várias fases, desde Nova Manhã, né, Rosângela? Feliz dia novo para você também. Roger Schroeder também chega com seu papo, trocando ideias aqui. Ele diz, se você está cansado de trabalhar, lembre-se daqueles que estão cansados de procurar emprego. Bom trabalho, é isso aí. Arruma o que fazer e agradece o que você tem para fazer também. Diego Araújo, bom dia. Muito bom estar com você começando esse dia. Bem Plácido também está com a gente começando essa manhã. Cleide Ramos, vamos nessa. Vamos para o papo, vamos para tudo. Já apareceu aí. Você que está também ouvindo a gente no podcast, apareça, apareça e se integre a essa rede positiva. Se inscreva no canal do YouTube. Chega junto, vamos fortalecer 2022. Vamos ampliar esse horário aqui para quem acorda mais cedo, hein? Vamos fazer esse papo mais longo, mas você precisa participar aí também. E também faça parte dos nossos grupos aqui para ter um papo direto com a gente. Nosso grupo no WhatsApp. Tem o celular aqui, olha, o WhatsApp. Feliz dia novo com você, ó. 974587079. Quer falar direto com a gente? 974587079. A gente está nesse grupo aqui, tem muita gente que está nesse grupo direto para participar do conteúdo, para dar sugestões. É daí que saiu também o nosso colaborador, o Preto Sou, que daqui a pouquinho entra com conteúdo aqui pra gente também. Bom, mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Mas, bom, é mesmo saber que você está aqui, que você confia, que você acredita, que você tem sonho. Vai escrevendo aqui o que é que você sonha, o que é que você acredita, o que é que você faz, o que é que você vai fazer hoje. Chega com a sua mensagem e leva adiante sempre uma mensagem positiva. Interfira positivamente no mundo aí, que o mundo espera o melhor de você. Vamos lá para o astral do dia e eu já vou voltar para o papo aqui hoje, comunicação assertiva com a Débora Brum.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje, uma harmonia celeste estimula os entendimentos, os acordos e as conciliações. Haverá também um quê de otimismo e felicidade que pode contagiar a todos e fazer com que este dia seja benevolente e agradável. Além disso, há forte senso de comprometimento e impulso para realizar. Nessa terça-feira, trabalhos em parceria trarão resultados efetivos e duradouros. Outro ponto que fará diferença é sobre a qualidade do que se está fazendo e tudo o que for feito em dupla poderá atender bem este quesito. Pontos fortes, colaboração, diplomacia e entendimento. Pontos fracos, dúvidas, exigência, dogmatismo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, né? Todo mundo tem o que dizer, todo mundo acha que sabe dizer, mas precisa aprender a dizer, mas também é preciso aprender a ouvir. Comunicação é isso, né? Nunca é com um só. Está aqui a Débora que estuda distúrbios, inclusive. Você fez um mestrado em distúrbios, por quê, hein? Por que esse foco em distúrbios, ô Débora?
Para entender o que se passa e para poder ajudar um pouco mais as pessoas nessas, nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. E aí, depois do mestrado, eu acabei entrando de cabeça nesse mundo empresarial. E a gente sabe que hoje os ruídos de comunicação acontecem em qualquer ambiente profissional. E isso causa prejuízos, causa retrabalho, causa atrasos, causa conflito nas relações. Então, o meu propósito é ajudar as pessoas, ajudar as empresas também a se comunicarem, obterem melhores resultados, a conquistarem mais clientes, a terem mais engajamento, motivar as suas equipes. Então, esse é o propósito. É por isso que eu comecei a trabalhar os distúrbios para entender um pouco mais a vida real.
Débora, você usa uma expressão aí que é comum hoje falar de ruído na comunicação. O que é um ruído na comunicação? Você que está ouvindo a gente, não é um barulho que impede que você ouça. O ruído na comunicação significa uma comunicação desastrada. Desastrada, né? Aquela que faz a pessoa que ouve pensar alguma coisa totalmente diferente daquela que você quis dizer. E como é que a gente evita esses tais ruídos na comunicação, Débora?
Em primeiro lugar, a gente tem que se conectar verdadeiramente com o outro. Eu percebo, Irineu, que as pessoas elas estão muito focadas naquilo que elas gostariam de dizer, que elas querem dizer, mas elas não fazem a leitura do outro. Quem é o meu interlocutor? Quais são os interesses? Quais são as expectativas? Quando eu chamo uma pessoa para uma conversa, eu tenho que procurar me colocar no lugar dela. Aqui já vem a primeira dica. Empatia, palavra-chave de qualquer comunicação. Para que eu consiga adequar a linguagem, as palavras, o vocabulário. Se eu entendo que a pessoa está resistente, que argumentos eu posso trazer para conseguir desarmar um pouco essas resistências? Então, tem vários aspectos importantes, e a empatia é um deles, para evitar os ruídos de comunicação.
Quer dizer, a gente pode entender, então, vamos pensar que comunicação não é só isso que você fala, né? Não é só o seu gesto. Tem todo um estudo de saber com quem você fala. Então, cada pessoa é um ser humano diferente. Cada pessoa vai exigir uma abordagem diferente. É isso, Débora?
É exatamente isso. Eu ouço muito das pessoas, dos meus alunos, esse é o meu jeito de falar, eu sou assim, as pessoas têm que me entender. Então, o que acontece, Daniel? Às vezes, tem pessoas que têm uma comunicação chamada comunicação agressiva. Elas falam de uma forma um pouco mais impositiva, às vezes elevando o tom de voz, ou usando palavras mais rudes, mais firmes, e isso acaba afastando. E quem pensa que isso é sinceridade está um pouco enganado, porque isso é o famoso sincericídio. Então, eu preciso entender o outro, eu preciso me preocupar como é que o outro está recebendo essa comunicação para me fazer entender, né, e para me relacionar com as pessoas.
Pois é, a gente tem, além dessa necessidade de conexão humana, pensar no outro, como você diz, a gente está vivendo uma mudança absurda na linguagem, né? Na língua, no dialeto, por causa das expressões, por causa das corruptelas, das coisas todas que a internet e tecnologia traz. E também tem o lance que você falou, eu sou assim, porque sou moderninho, então por causa do meu grupo fala assim, eu acho que eu tenho que me comunicar com o mundo inteiro, porque a internet popularizou falar palavrão pra cacete. Opa, já ia falar. Então eu tenho que falar isso, parece que ao falar isso eu tô sendo moderno. E falar palavrão, isso não significa que você é coloquial, que você é despojado, que você é moderno. Ao contrário, isso tem muito de ignorância também, de limitação e nada de despojado, não é, Débora?
Inclusive nós consideramos dentro da comunicação mais empresarial, o uso de palavrões como barreiras verbais. Então, existem várias barreiras verbais. O que são barreiras verbais? São palavras, são termos que podem gerar uma impressão negativa. Então, palavrões entram nessa lista de barreiras verbais. O gerundismo, já reparou?
Nossa.
Como muitas vezes o pessoal do telemarketing usa, nós vamos estar verificando, vamos estar informando. E aí vamos estar lhe enrolando, porque parece que não vai ter fim nunca. Então, evitar os palavrões, o gerundismo, diminutivos também, Irineu. As pessoas, elas costumam usar diminutivos para não causar tanto impacto. Ah, tem um juruzinho, uma taxinha. E aí fica aquela linguagem infantilizada, que não passa profissionalismo. Então, tem várias nuances e vários detalhes. Outro detalhe que me lembrei bastante, que é muito comum, é o famoso estrangeirismo.
Nossa.
Em várias empresas isso acaba sendo uma barreira. E você usa muito palavras em inglês, só que nós estamos no Brasil e nem todos têm acesso e nem todos têm estudo da língua inglesa. Então, no momento que eu me comunico e coloco muitas palavras em inglês, o outro fica constrangido, eu não me comunico porque eu não me faço entender. Então, a gente precisa ter muito cuidado e aí sim, customizar a nossa linguagem para o nosso interlocutor.
Então, quer dizer, tem palavras que elas entram mesmo, não tinha uma similar em português, mas tem outras que são tão bonitas, né? E é isso aí, a gente faz um exercício, acho que grande parte das pessoas faz um exercício contrário, fica procurando o verbete moderninho, porque o mundo da gestão está cheio disso, o mundo da tecnologia está cheio disso, daí você fica saindo do português, que deixa as coisas bem claras, para ir falar do budget, para ir falar do core business, para ir falar do que mais? Do feedback, stakeholder, ou seja, tá tão claro, tá tão simples, porque é o seguinte, parece que a pessoa estudou, parece que tá falando uma outra língua, puxa vida, eu tô ignorante, não sei disso, mas não, ela só tá querendo dizer retorno, faz para mim um print, faz um report, para quê?
Sabe que eu trabalho bastante com multinacionais, e nesse caso, como as pessoas elas se comunicam quase que o tempo todo, Estados Unidos e outros países, e falam muito inglês, as pessoas que estão no Brasil, elas perdem um pouco da fluência da língua portuguesa. É incrível. Sim. Então, elas nem percebem que elas vão buscando palavras em português e acabam tendo um vocabulário um pouco mais pobre. Então, a gente precisa controlar isso, entender que mundo é esse que eu estou me relacionando.
Pois é, é uma necessidade, a gente entende, o mundo é global, isso faz parte, para aquela comunicação específica, tudo bem. Agora, a gente tem que se esforçar e também a gente tem que fazer a tradução o tempo todo, porque isso é importante pela clareza daquilo que a gente quer dizer, para não ficar nenhum mal entendido. O grande problema da comunicação é criar mal entendidos, distúrbios, é o que você falou, é desgaste, é tristeza, angústia, é prejuízo, é perda de cliente, é perda de fornecedor, enfim, é uma série de situações, porque toda empresa que eu já entrei também, quando você vai fazer um diagnóstico da empresa, poxa vida, comunicação sempre aparece. Tem um problema aqui de comunicação, desse não fala com aquele, o departamento que não tem conexão com outro, isso não tem nada a ver comigo. Quer dizer, tem uma química que precisa ser estabelecida da comunicação, porque é ela que azeita todo o processo de produção dentro de um ambiente e concilia, né, as vontades, as mensagens, e as mensagens não são só o que a gente tem para dizer, é tudo aquilo que a gente faz, os processos. Mas enfim, Débora, vamos voltar a falar um pouco mais disso já, só vou passar, dar um giro aqui fora, ver o que está acontecendo lá fora, o que é que estão dizendo, o que eu tenho que entender desse mundo lá fora, como é que estão as notícias, e eu já volto para a gente falar de comunicação assertiva, esse seu livro que acaba de chegar pela Literary Books, e falar de comunicação, porque isso interessa a todo mundo, tá certo? Como já diria aquele velho apresentador da televisão brasileira, e você vai repetir comigo, alô, atenção! Quem não se comunica, se estrumbica. Agora, quem se comunica mal, se estrumbica igual.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, né? Vê lá o que você vai dizer, como você tem que dizer, por que vai dizer, o que você está querendo dizer, né? Ah, vamos lá, olha, personalidade é a palavra-chave da agenda Atitude. E hoje diz Khalil Gibran, um grande inspirador, Khalil Gibran, uma história linda, sempre inspiração. Ele diz que do sofrimento emergiram os espíritos mais fortes, as personalidades mais sólidas estão marcadas com cicatrizes. Do sofrimento emergem os espíritos mais fortes, as personalidades mais sólidas estão marcadas com cicatrizes. Khalil Gibran. Tá aí da Agenda Atitude, a Agenda Atitude sempre tem a palavra-chave, a frase musical do dia também tem a frase de apoio bons hábitos. A agenda Atitude, ela tá azul, como tu usa um chroma key, que se eu colocar aqui agora, com chroma key, não aparece o azul. Mas você acessa lá, agendaatitude.com.br, já fez a sua lista de presentes, vê lá que tem a promoção especial, quanto mais você compra aquela promoção, quanto mais, menos você paga. Vê lá o esquema também, correio que entrega em todos os lugares do Brasil, já tem gente recebendo a sua agenda, o seu jeito de apoiar, de estar com a gente aqui nesta rede conectada à Boa Atitude. Vai ficar dando vinho para a pessoa, você não sabe se ela gosta de vinho ou não, não sabe que vinho escolher, depois vai saber, também ela toma um dia, é legal, uma maravilha tomar um vinho, então dá o vinho mais a agenda. Vai dar uma roupa, também não serve, a pessoa não gosta da cor, tem que trocar, dá trabalho, então dá uma agenda, custa barato, custa fácil. Você pode dar agenda igual, pode dar para o cunhado, para a sogra, para a irmã. Você dá o mesmo presente, até porque se você dá para uma só, a outra fica com inveja. Então já pega, dá uma agenda para todo mundo, né? Assim, igual, não tem problema repetir. Já se você dá uma roupa igual para cunhada e para outra, aí você dançou, né? Então pode dar agenda, um presente luxuoso, presente que inspira, um presente de valor, todo dia acordar com uma ideia, além de acompanhar, além de ter o link para tudo aquilo que a gente pode produzir. De apoio. Vai lá, ó. Acessa lá, agendaatitude.com.br. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu olhar nas notícias aqui. Não, fico aqui fazendo esse jabá, vendendo a agenda aqui, porque é importante, né, acabar com o estoque, senão daí a produção sofre, né? É, mas enfim, sempre acaba aí no meio do mês de dezembro, já acabam as agendas, a gente faz uma série limitada e você que acompanha a gente tem que ter essa prioridade aí. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal do Jornal do Brasil agora, editoria do Rio de Janeiro, manchete principal: Petrobras, previsão de 60 bilhões de dólares a 7 bilhões de dólares em dividendos. A afirmação foi dada pelo diretor financeiro da estatal, Rodrigo Araújo, durante a apresentação do novo plano de negócios a investidores. Você já entendeu aí, né? Não precisa nem ser entendido de política e de economia. É um produto nacional, claro, só que ela está indexada, claro, com os preços, com a paridade do preço do combustível internacional. Então, enquanto você está gastando uma fortuna aí no posto de gasolina para abastecer, né, com salário, com os impostos nacionais, o rendimento para os investidores é claro que é em dólar. Então está todo mundo feliz, está globalizada, está tudo certo. Essa é a discussão que a gente tem em política. Aquilo que é nacional, nós temos que pagar uma das gasolinas mais caras do mundo, mesmo tendo uma produção bastante importante, tem que estar nessa paridade. Por que que tudo favorece quem investe dinheiro e não está quem investe em profissionais, em tecnologia, com dinheiro em real? Entendeu, né? Então, enquanto uns estão chorando aí com o preço, com a inflação, com tudo, é complicando a economia do país, a parte de investimento está aí. É uma grande discussão para a gente analisar as várias tendências econômicas que nós temos para ver esse ponto. Vamos lá, outros assuntos aqui do JB. Senado aprova novas regras para emendas de relator. Após votação apertada, a resolução foi aprovada e já está em vigor para a definição do orçamento 2022. Isso aqui é importante também, está aqui no JB. TSE divulga resultado do teste de segurança da urna eletrônica. Na semana passada, investigadores de diversas instituições foram convidados a executar 29 planos de ataques aos equipamentos de urna eletrônica. O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009 e se comprovou mais uma vez que é segura. Tem lá, em alguns estágios, alguma coisa que se rompe, que alerta ali o sistema todo para sempre ficar vigilante todo momento, sabe como é que é a tecnologia? Tecnologia, assim, que nem o Covid. Quando você consegue arrumar uma vacina para um determinado ataque, surge uma variante. Então, tecnologia é bem assim. Por isso que essa questão dos vírus, da tecnologia, é um dos maiores problemas. Inventou-se o antibiótico lá pelo Fleming no final dos anos 20, mas tem que ser aperfeiçoado o antibiótico todos os dias, porque sempre novas variantes, eles sempre vão achando um jeito. Mas o que você pode garantir, não adianta entrar na falácia de que as urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem levam insegurança ao seu voto, que pode ter corrupção. Não. Foi comprovado mais uma vez que é segura. Esses testes são feitos constantemente para que você tenha confiança e tenha garantia no sistema eletrônico que a gente tem aí há 30 anos. Qualquer coisa que se fale contra as urnas eletrônicas, em função de colocar inviabilidade ou insegurança nas eleições, pode ter certeza, é falácia, é coisa de gente do mal. É gente que quer a confusão. Agora, é claro que o sistema tem que se aperfeiçoar o tempo todo e ficar alerta, porque não pode ficar ultrapassado jamais. Tecnologia é algo que precisa ser sempre atualizada. Mas é muito bom saber que os testes foram bem, já que a gente vai ter um ano de eleição e muita gente vai usar esse tema para confundir o ambiente. Nomes do orçamento secreto poderiam ser divulgados, diz senador. A cúpula do Legislativo se recusa a divulgar os padrinhos das emendas de relator, como determinou o Supremo Tribunal Federal, STF, e editou um ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado nesse sentido. É a continuação daquele assunto que foi no Senado ontem. Por que que é orçamento secreto? Por que que é orçamento secreto? A gente não consegue entender isso, né? Por que que a gente não pode saber para onde que vai o dinheiro? Pega aí o seu condomínio, pega aí o dinheiro do seu condomínio. Daí o síndico diz assim: não, esse dinheiro que eu gastei aqui na hora de apresentação dos relatórios, não, isso aqui é secreto. No que foi gasto aqui no condomínio, eu não posso contar. Ah, tá, né? Se não dá, né? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Você sempre tem que ler todos os jornais diferentes e discutir até firmar a sua convicção, a sua opinião, seja lá sobre qual assunto for. A Roberta chega agora com mais uma da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo divulgou em nota que 100% da população adulta da capital está com o ciclo vacinal contra a Covid-19 completo. Segundo os dados do Vacina Já, do governo do estado de São Paulo, a capital já aplicou mais de 21 milhões de doses entre primeira, segunda única ou de reforço da vacina contra a Covid-19. Foram aplicadas mais de 53 milhões de doses da vacina no estado de São Paulo. Os dados trazem uma esperança ainda maior para outras cidades e sobre o aguardado fim da pandemia no Brasil.
Opa, opa, opa. Olha quem está chegando aqui. Vamos entrar com as notícias do nosso colaborador. É a página Preto Sou, o assunto é diversidade e inclusão. Sempre o destaque do nosso colaborador aqui, informal, o Sandro Mendes, que destaca matérias, então, importantes também que estão nos jornais do dia sobre inclusão, sobre diversidade. A 29ª edição do Festival Paixão de Ler vai estrear na Bienal do Livro, que ocorre de 3 a 18 de dezembro no Rio, sob o tema Literatura Infantil Negra e Atividade Antirracistas, com curadoria da pesquisadora e escritora Sinara Rúbia. A programação reunirá atividades como narração de histórias, roda de samba e palestras no estande da Prefeitura no evento. Estande também 2 terá lá no dia 16, do dia 16 ao 19, o festival será transferido para o MUCAB, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, inaugurado na última semana na Gamboa, e para outros 16 equipamentos culturais. Diz também uma matéria, uma entrevista de Maíra Gaiato, uma psicóloga: as escolas não estão preparadas para crianças com autismo. Atualmente, o Brasil não conta com o levantamento de quantas crianças são diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Há uma medida, porém, que serve como parâmetro. Os 500 mil pais inscritos no canal da psicóloga Maíra Gaiato, especialista no tema no YouTube, né? Já é um dado. Por lá, eles buscam informações sobre os aspectos gerais do transtorno e dicas para estimular os meninos e meninas a realizar atividades cotidianas. Trata-se de um tipo de conteúdo que atrai cada vez mais interessados. No último ano, a página cresceu 53%. Como é bom ter pessoas dedicadas a temas que às vezes são esquecidos, abandonados ou ignorados pelas políticas públicas. Outra matéria bastante interessante, vovó, vovô. Amor por netos ativa cérebro das avós de forma única. Um estudo de ressonância mostrou que empatia emocional se manifesta com força nessa relação, mais do que entre mamães e filhos. E como é bom ser vovô, ser vovó, né? Não existe amor igual ao das avós, diz aqui o João Pedro Fragoso no Jornal Globo. O dito popular acaba de ser comprovado, então, aí pela ciência. Esse estudo conduzido por James Reuling, que é antropólogo da Universidade Emory, em Atlanta, no estado da Geórgia, Estados Unidos, que avaliou a reação das avós ao observar fotos de seus netos em diversas situações e de seus próprios filhos. Os resultados mostram como o sentimento de empatia se manifesta no cérebro. Foram recrutadas 50 mulheres com pelo menos um neto biológico na faixa etária dos 3 aos 12 anos. Os pesquisadores utilizaram exames de ressonância magnética funcional que mede alterações no fluxo sanguíneo e na oxigenação dos tecidos cerebrais para analisar a ativação neuronal dessas mulheres enquanto olhavam fotos de seus netos, dos pais dos netos e de outros adultos e crianças que elas não conheciam. E aí o resultado, né? Os testes indicaram aumento da atividade na área do cérebro associada à empatia emocional, relacionado, por exemplo, ao instinto de segurar, se aproximar e interagir com a criança. Ou seja, faz mais bem o netinho do que o filhinho. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal. Obrigado aí, Sandro Mendes, página Preto Sol no Facebook. E vamos voltar para o nosso diálogo nutritivo hoje aqui, dia em que a palavra-chave é personalidade. Você tem que fazer exatamente aquilo que acha que não consegue, diz Eleanor Roosevelt. Você tem que fazer exatamente aquilo que acha que não consegue. É isso aí. Rompa seus limites. Vamos voltar lá para o papo com a Débora Brum.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Bom, esse bloco aqui é diálogo nutritivo. É isso aí. Então, comunicação nutritiva, o que que é? Está dentro do nosso tema hoje a nossa convidada Débora Brum, porque é aquela comunicação que te alimenta, que enriquece você com o conhecimento. Então, o diálogo serve para isso. E mesmo sendo algo que a gente já tem um desenvolvimento da língua de alguns milhares de anos, a gente ainda vive tropeçando na língua. Tudo bem, vai, a gente vive uma multiculturalidade, tantas línguas, tantos sentimentos, tantos valores, tantas crenças. E pior, né, Débora? Eu acho que entram os nossos sentimentos, as nossas questões de personalidade, psicológicas, nosso jeito reativo de ouvir uma coisa e já ficar com o cotovelo inchado, já responder sem pensar. Você se dedica nessa comunicação assertiva, que é o título do seu livro que acaba de chegar pela Literary Books, é para que a comunicação seja eficiente, que ela alcance o resultado da comunicação total mesmo. Olha, eu quis dizer isso e ao outro lado entendeu. Essa é a grande dificuldade, fazer a outra pessoa entender aquilo que a gente quer dizer. Uhum. E como eu consigo isso se a outra pessoa é que não entende aquilo que eu quero dizer?
Tem muitos elementos para nós usarmos, muitas estratégias, muitas ferramentas. Então, é importante nós pensarmos em três aspectos, Irineu. O que eu vou falar, como eu vou falar e com quem eu vou falar. Tudo isso, esses três elementos fazem toda a diferença. Então, o que eu vou falar? Vai ser uma notícia boa, vai ser uma notícia ruim? E como eu posso falar? Porque eu tenho formas positivas e negativas para comunicar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso falar assim: nós precisamos evitar o desperdício. E eu posso dizer a mesma coisa de uma outra forma mais positiva: vamos economizar.
Tá.
Eu posso falar assim: não podemos perder o contato com esse cliente. Não podemos perder. Eu estou dando um enfoque e estou usando palavras negativas. E eu posso dizer assim: precisamos manter o contato com esse cliente.
Tá.
Em feedbacks, por exemplo, em termos de conteúdo, o que eu vou falar e como eu vou falar. Eu posso falar assim: você anda muito displicente atualmente. eu estou dando uma crítica, estou usando a palavra displicente, que é negativa. E eu posso dizer a mesma coisa com o lado positivo. Você precisa prestar mais atenção, você precisa dar mais foco, trabalhar mais concentrado. Então, tá. O que eu vou falar, como eu vou falar com as palavras, o tom de voz é essencial. Às vezes a gente coloca um tom de voz, as palavras estão adequadas, Irineu, mas o tom de voz passa deboche, passa ironia, passa sarcasmo ou passa mau humor e coloca toda a mensagem por água abaixo. Além disso, só para completar, a linguagem é a expressão não verbal, a linguagem corporal. Então, às vezes, as palavras estão adequadas, o tom de voz está adequado, mas o nosso corpo está demonstrando insegurança, está demonstrando um descontentamento, um desconforto. Então, precisamos controlar e observar todos esses elementos. É um conjunto que tem que estar numa sintonia para sermos bem compreendidos.
Bom, então, aqui, resumindo o que você disse, bom, é o que dizer. Você tem que saber o que você quer dizer. E o que você destacou aqui agora com esses exemplos tão bons é como dizer. E o como dizer, então, vai depender muito de para quem você vai dizer. Exato. E aí é você olhar para dentro também, como você está dizendo, como é que você ouviria isso, se você está defendendo o seu lado, se você está defendendo o outro, ou se você está fazendo uma comunicação pura, verdadeira e genuína. Porque parte daquilo que você disse lá no comecinho, né? A comunicação tem que ser um interesse verdadeiro de dizer alguma coisa. Isso já é o ponto de partida para que a comunicação seja eficiente, né? Honestidade com aquilo que você vai dizer, não é?
Honestidade, autenticidade, naturalidade, espontaneidade. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas elas estão se comunicando e elas não têm claro qual é o objetivo nessa comunicação. Então, se eu estou entrando num diálogo, eu preciso saber o que eu quero. Eu quero convencer essa pessoa? Eu quero motivá-la? Eu quero acolher esta pessoa que está tensa, está ansiosa. Qual é o meu objetivo? Eu quero engajá-la, incentivá-la. Então, quando nós temos claro o nosso objetivo, fica muito mais fácil de alcançá-lo. Não tem aquela frase que você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
É. Você tem auxiliado muito, porque as empresas são muito preocupadas com isso. É tanta gente dentro de um modelo de negócio e as empresas têm um propósito, elas têm uma mensagem, elas têm um significado. Assim como nós, pessoas, queremos ser reconhecidos pelo que somos verdadeiramente, imagina uma empresa que faz negócios, assina contratos, promessas de entregas e tem um grupo de pessoas que trabalham naquela organização que tem que corresponder a isso. Então, o seu trabalho, Débora, é muito focado nas empresas, consultoria para as empresas, porque a má comunicação gera todo tipo de prejuízo e desgastes para uma empresa e as suas relações com seus clientes ou fornecedores e até mesmo com os próprios funcionários, não é?
Exatamente. Então, hoje, meu trabalho é voltado para as empresas, para o público mais empresarial ou para empreendedores que têm o seu negócio e querem trazer melhores resultados, mais efetividade, mais sucesso. Então, a gente foca na comunicação interpessoal para o ambiente interno também, entre as pessoas, o chefe, o líder com seus liderados, a comunicação entre as equipes e a comunicação externa com o cliente. Então, a gente olha esses dois aspectos e ajuda por meio de treinamentos, porque a comunicação, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não é um dom. Apesar de que muitas pessoas têm mais facilidade, são mais extrovertidas, existem técnicas. Eu costumo dizer que eu não toco violão, mas se eu entrar numa aula de violão, eu posso aprender. Então, a comunicação assertiva, ela se desenvolve por meio de técnicas, de estratégias que são treinadas. Então, meu trabalho é ajudar e treinar essas pessoas. Primeiro, para perceber como é que elas estão se comunicando. Então, tem um olhar interno, passa por uma autoavaliação. Como eu estou me relacionando com as pessoas? E depois, aonde que eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? E aí, a comunicação, ela é trilhada e é desenvolvida para atingir esses objetivos.
Quer dizer, então, partindo da autenticidade, da originalidade, as pessoas aprendem a se comunicar. E um treinamento, uma coisa que você leva para uma empresa, não quer dizer que você vai padronizar, porque cada pessoa tem uma característica, tem um jeito próprio de dizer. O que não pode é perder o sentido da comunicação. Cada um pode usar a sua abordagem dentro desses critérios do respeito, do pensar o outro, o como eu estou falando. Porque tem gente que fala muito, né? Fala muito, eu sou um desses, assumo. Eu falo, eu não posso ver microfone, que eu já saio falando. Então, mas enfim, tem gente que fala muito e fica confuso. Ela parece que se comunica bem, mas não, quando ela termina de falar, ninguém sabe o que ela disse. Então, é quem fala de menos, pode achar que não sabe falar. E quem acha que, ao falar demais, está dizendo muito, também está complicando mais o meio de campo ainda, né?
Nem sempre. Então, muitas vezes, quem se comunica pouco, aquela pessoa que não é tão falante, ela pode, por outro lado, ser uma excelente ouvinte. E para determinadas profissões, a capacidade de ouvir, ela vai ser uma das habilidades mais valorizadas. Por outro lado, aquelas pessoas que falam bastante, que são expansivas, que são extrovertidas, nem sempre se comunicam de uma forma adequada. Então, eu costumo citar uma fórmula que eu chamo de a fórmula da eficiência e da eficácia na comunicação, que ela é composta por três elementos, que se chama a fórmula do ser. Eu sempre digo, a comunicação tem que ser. E aí eu falo para os meus alunos, usem isso como um mantra no dia a dia. O que significa o ser, essas três letras? A comunicação ela precisa ser sucinta, específica e relevante. Então, rapidamente, por que ser sucinto? Porque as pessoas não vão ter mais tempo, elas não têm mais tempo a perder com quem fala demais. Então, precisamos economizar, na verdade, otimizar o nosso tempo, falando, indo direto ao ponto, vamos ser focados. Então, não dá para ficar dando mil voltas, vamos direto ao assunto, eu não posso perder o meu tempo nem o seu tempo. Então, não dá mais, não tem mais espaço para prolixidade. Falar, 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 enrolar demais. Por isso que a comunicação tem que ser sucinta. Específica. O que é ser específico? Eu posso falar assim, eu preciso desse relatório com urgência, mas eu posso ser mais específica ainda, eu preciso desse relatório para as 13 horas.
Tá.
Às vezes as pessoas não são específicas, elas não são claras o suficiente, são muito genéricas. Olha, você precisa trabalhar mais. O que é se trabalhar mais? Se dedicar mais. Então, seja mais específico. Você precisa ajudar os colegas. E aí tem mais o último elemento, que é a relevância. Aquilo que eu falo acrescenta algo, é útil, é importante, então eu preciso comunicar. Se não acrescentar algo para o outro, não é útil, não é importante, não vai ser gentil, deixa de lado, não falo. Então, por isso que a comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante.
Pois é, comunicação envolve delicadeza, essa percepção, ouvir o outro, estar atento e ser honesto na comunicação. Bom, chegou o livro Comunicação Assertiva, da Débora Brum, que é especialista em comunicação empresarial, especialista também nessa questão de estudar os distúrbios da comunicação, como a gente já colocou aqui no currículo. Conta pra gente, os livros já estão então nas lojas desde o dia 2 de dezembro, já tá tudo aí. Já está tudo na Amazon. Como é que a gente acha você, uma empresa que queira uma consultoria sua? Ela te acha no LinkedIn, no Instagram, em todos esses lugares aí. É só procurar a Débora Brum como o endereço que está passando aqui embaixo.
Isso, Débora Brum é no LinkedIn, deborabrum.comunicativa no Instagram. E tem o meu site também, que é o www.comunicativafono.com.br. No lançamento virtual acontece, então, no dia 2 de dezembro, no YouTube, pela Literária. E aí nós vamos falar um pouco mais, tá, espectador?
Tá bom. E então, comunicação eficiente, acertando. Todo mundo ganha com isso, ganha o vendedor, ganha o namorado, ganha a família, ganha o gestor, ganha o líder, ganha todas as pessoas. Quando a gente aprende um modelo de comunicação, de fala, como você disse aí, a partir do ser, a partir da relevância, né? E também a gente acostuma as pessoas a prestarem atenção, você aprende a ouvir também, aí vai tudo bem, né? Tá tudo certo. Obrigado, Débora, parabéns pelo lançamento. E volte mais vezes, então, aqui para falar de comunicação no Feliz Dia Novo. Obrigado.
Muito obrigada, Irineu. Obrigada a todos.
Valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Fale um pouco aí. Mas é isso aí. Lançamento nesse dia 4. Comunicação assertiva de Débora Brum pela Literary Books. Você pode procurar a Débora aí nas páginas, no LinkedIn, em todas as páginas que você já encontra e saberá mais sobre ela, sobre o seu trabalho, sobre o lançamento do livro. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos para a nossa última rodada aqui, passar pelos portais, ver o que é que tem de destaque. Vamos chamando agora aqui o portal Folha de São Paulo. Amostra de suspeito de infecção pode impedir confirmação de variante Ômicron no Brasil. Carga viral presente no exame do brasileiro que desembarcou no país no sábado, dia 27, de um voo vindo da África do Sul, é baixa, ainda bem. Mas esse é o nome que está assustando agora. Tal de Ômicron, a nova variante que assusta o mundo. Vacinados com Janssen receberão Pfizer como reforço em São Paulo também a partir de hoje. França e Japão confirmam primeiros casos dessa variante Ômicron. Pfizer entregará ao Brasil vacina adaptada ao Ômicron que, se preciso, diz o presidente da empresa. As quatro ameaças que o Brasil tem pela frente na pandemia, na visão de secretário do CONAS. Vamos ficar atento aí, ligado nessas notícias. Mônica Bergamo, em sua coluna, Lula e Alckmin voltam a se reunir nesta semana para falar de sucessão. Bolsonaro volta ao Centrão com filiação ao PL e mira Centro-Sul. Ele volta de onde? Nunca saiu, na verdade. Saiu do Centrão para ir para o extremão direito, né? Painel também diz o seguinte, Alckmin diz que Dória ficará isolado nas eleições de 2022. Mas é interessante, né? Um político sempre sabe muito bem falar do outro. É difícil ele falar de si mesmo. Quando eu falo de mim, eu sou político, eu só vejo as minhas coisas. Por isso que você tem que falar, olha, veja o que o político fala de bem, de si mesmo, nas suas propagandas, nas suas entrevistas. E presta atenção no que os outros falam mal dele. Aí você pega a média, né? Pega a média, não pode acreditar em um e nem em outro totalmente, porque é um tiroteio. Mas daí depois você faz a média. É o mesmo que não ler, que não ler um jornal só. Recorte seletivo. Moro acerta contas com Bolsonaro e defende legado da Lava Jato em livro. Está chegando aí o livro de Moro, onde ele conta coisas e outras coisas. Então, cada cena do Moro preocupa toda a base do Jair Bolsonaro. Não tem jeito, né? Porque, afinal de contas, são do mesmo naipe, digamos assim. Vão estar disputando o mesmo eleitorado, então é o que mais preocupa nesse momento, porque a entrada de Moro não mexe em nada com a possibilidade Lula ou com outras possibilidades. Já divide o eleitorado Bolsonaro, parte deles já desembarcou bastante insatisfeito com esses 3 anos de governo. Então é isso aí, quando ele lança um livro, a cena sempre preocupa. O que é que traz aí o livro de Bolsonaro a respeito desse seu envolvimento no atual governo? Crise no clima nos Estados Unidos. Caos climático coloca modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos na rota do colapso. Por 21 dias, o jornal Folha de São Paulo percorreu as estradas que ligam a Flórida à Califórnia para entender como a crise do clima tem impactado a vida dos americanos. Aí eles vão filmando todo aquele estrago que deixam ali, aqueles tornados, aquela situação toda. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, hein? Tenha tempo aí de ler todos os dias jornais diferentes. Não fica só no seu grupinho de WhatsApp. Não fica ouvindo só as mesmas pessoas que criticam sempre as mesmas pessoas que falam as mesmas ideias. Veja ideias diferentes. Até porque esse é o sentido da inovação. Mesmo no seu trabalho, mesmo nas suas coisas, sempre veja o que é que os outros lados estão dizendo, o que é que estão criticando, o que é que estão fazendo de diferente, para que você se atualize, não fique aí num mundinho fechado, dentro de uma caixa, certo? Mas vamos lá. Roberta, traz a última aí da pauta positiva aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um levantamento feito pela CEMESP, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, mostrou que para 82,2% dos egressos das universidades, houve melhora para encontrar uma colocação após a conclusão do ensino superior, enquanto 17,8% disseram que nada mudou. Entre os que disseram ter havido melhora, 75,6% eram de cursos presenciais e 24,4% do ensino à distância, segundo a terceira pesquisa de empregabilidade. 64,4% dos egressos que ainda não conseguiram o primeiro emprego se formaram entre 2019 e 2021, período da pandemia de Covid-19. O levantamento foi feito em parceria com a Simplicity, entre os dias 2 de agosto a 12 de outubro de 2021, com a participação facultativa de mais de 3 mil egressos do ensino superior que responderam ao questionário por e-mail, mídias sociais. O levantamento da CEMESP mostrou também que o percentual de empregados com carteira assinada passou de 58% na segunda edição para 63,8% na terceira. O percentual de autônomos e comissionados passou de 8,8% para 10,5%. E o de funcionários públicos, de 16,2% para 10,2%.
Então tá aí, Roberta. Valeu, valeu, valeu. Valeu você que começa o dia, valeu você que está pensando aí, você que está fazendo suas coisas, ouvindo rádio, ouvindo podcast, você fazendo as suas coisas também, olhando aí, ouvindo pelo Facebook, Instagram, YouTube, ou ouvindo pela Rádio Positiva, pelo streaming, pela Rádio Jovem Terra, pelas outras rádios que transmitem a gente, pela Rádio Vocal, pela Rádio Transrio e outras rádios que estão chegando aí para 2022. Você quer ter um programa transmitido das 6 às 8 com diálogos nutritivos, com ideias, notícias, com uma passada nas notícias, mas com os diálogos mais importantes com quem faz a história, com empreendedorismo, tecnologia, com boa atitude, com filosofia, com gente que fala de liderança, que fala de mudanças, com leituras do mundo. Então, você quer ter o programa aí das 6 às 8 na sua rádio, a gente está acertando o formato, é muito bom ter contato com você, que nessa formatação vai ser muito importante. Davi Aguiar, que é o nosso piloto mestre aqui da Rede Positiva de rádio, está ali coletando muitas informações para que o nosso formato atenda e a gente consiga ser Rede Positiva. Estamos nas rádios, estamos nas redes, estamos no seu podcast, onde você estiver, tem sempre um conteúdo positivo. É sempre bom ter você aqui. Você que também compartilha a gente aqui nas redes sociais, que marca os amigos, como o nosso querido o Rubens, que está sempre com a gente aqui, Mudar o Mundo é Possível, seu grande grupo, a Kátia Taurizano também, tantos outros. Mas é isso aí, estamos ligados à boa atitude. A nossa agenda também é a Agenda Atitude 2022. É a 20ª edição da agenda. A gente fez a primeira agenda, você lembra, lá em 2002, 2003. A gente estava na Nova Brasil, eu, Alexandre Pilegi, a Renata Leite, ali a gente começou essa conexão aí, entendeu que a Agenda Atitude falava um pouco com essas pessoas que nos acompanham sempre e todo dia tem uma injeção, mais do que uma agenda onde você organiza seu tempo sem esquecer do principal, também uma agenda que te lembra do principal, né? Dos valores aí, de cultivar boas ideias, boas atitudes. Vamos nessa. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou depois, ainda encerrando aqui. Antônio Carlos Peregrino, sempre na janelinha da frente aqui, muito bom. Marcelo Amaral também com seu canal, grande comunicador. Diego Araújo, admiro seu trabalho, que locução, ideias positivas, sucesso. Obrigado aí, Diego Araújo, valeu aí. Renê Martins também, obrigado, positividade nesse dia lindo, sempre positividade, é isso aí. Renê Martins, muito legal estar com você aqui sempre pela manhã. Cleide Ramos e você que já apareceu por aqui e apareça sempre. Aliás, amanhã eu vou estar num outro cenário, tá? Eu também vou dar um tempo esse ano, essa semana aqui. é meu nível, então vou transmitir de outro lugar. Você já deve ter percebido que a gente, para facilitar aqui o nosso papo, o nosso diálogo com as pessoas que estão com a gente, eu tenho feito entrevistas com os nossos convidados, sempre gravadas antes, porque às vezes a internet, situações aí, sabe, de última hora, sempre de manhã, para ter o time de pessoas sempre conversando com a gente é difícil. Então a gente está ao vivo, mas mesmo que tenha uma conversa com alguém, eu estou sempre ao vivo aqui, presencial com vocês. E toda indicação que você tiver, participa da conversa, participe do conteúdo. Esta é uma rede para isso. É você que participa desse molho. E eu estou querendo também, a partir do dia 20, na última semana de dezembro, fazer esse papo com você que acompanha. Então, é importante que você esteja aqui, que você esteja com a sua internet legal, com o seu celular legal. Eu quero saber qual é o seu sonho, o que você programa, o que é que você faz, qual é a sua palavra de toque, qual é a sua música. Fazer um papo aqui para dizer como é que você enfrenta a sua realidade, seu dia a dia. Vem inspirar as pessoas. Vamos fazer na última semana, antes do Natal, um papo nós aqui. Mas é importante que eu saiba se você pode entrar, consegue entrar de manhã, ou mesmo com a gente ao vivo aqui. Então, ó, entra aqui no nosso grupo aqui da primeira fila, no nosso grupo do WhatsApp, assim fica fácil a gente combinar para você ficar esperto para entrar no papo comigo. Ó, esse é um WhatsApp do grupo do Feliz Dia Novo, da Rede Positiva. É importante ter você aqui, tá? 974-587-079. É 11, né? 974-587-079. Sempre bom chegar perto aí. Vou agradecer você mais uma vez. Muito legal ter você aqui. Muito legal ter você participando. Você no chat. Mais importante é que você esteja aqui. Se a gente combinar que a gente tem princípios e valores, que a gente quer um mundo melhor, que a gente quer uma vida melhor, que a gente quer bem-estar social, que a gente quer estar bem alimentando o nosso espírito com boas ideias, o nosso conteúdo também com boas leituras, com boas conversas. Então, tamo nessa. E, é claro, né, entra lá no nosso canal no YouTube. Pô, YouTube é importante porque você fortalece a gente. Eu não gosto muito de fazer essas campanhas, mas é importante, né? Todo mundo faz isso. E você sabe que a gente aqui é poucos e bons. A gente não tem essa audiência fictícia. Muita gente entra aqui oferecendo ouvintes, né? Oferecendo membros, que coisa absurda, né? Tem as fake news, que já é deplorável. Agora, ter fake views, pessoas falsas assistindo, tem grupos aí que você vê, tem milhares de pessoas, mas nenhuma está ativa. E a gente tem essa felicidade aqui de ver tantas pessoas aqui no podcast, tantas pessoas nos downloads, no YouTube. O YouTube, aliás, nos brindou esses dias, mandou uma mensagem tão simpática dizendo, comemorando as 300 mil horas assistidas do canal Feliz Dia Novo. Isso só deixa a gente feliz, a gente da equipe aqui, que sem patrocínio, que se reúne aqui de um jeito colaborativo, com apoios bacanas que nos sustentam, que nos criam condições. Por exemplo, a G-Info, que está com a gente nos eventos, está com a gente aqui no programa, uma das principais empresas de tecnologia para gestão, que está aí há 12 anos entre as mais importantes, entre a top of mind do RH em folha de pagamento, mas tem solução em todas as áreas da gestão. Está chegando agora para ficar com a gente também uma empresa muito importante nesse momento de baita desemprego, ao mesmo tempo de demandas para algumas áreas, que é a Trilha Empregos. A gente vai falar muito da Trilha Empregos, que vai trilhar com a gente também esse 2022, com mensagens positivas, com oportunidades, com boas notícias, para pensar com você também a empregabilidade, a gente que trabalha o futuro, a habilidade. A gente está muito animado com 2022, porque você está com a gente, porque você tem estado aqui presente. E eu sei que se você acorda cedo para trabalhar, se você está ligado em bom conteúdo, é sinal que alguma coisa está mudando no mundo a partir de você. Pelo menos no seu mundo, a gente sabe que a gente pode mudar. O seu mundo você pode mudar, o meu mundo você pode mudar, e o que a gente puder fazer junto é essa proposta da Rede Positiva. Então entra lá no canal do YouTube, tá? Aproveita, se inscreve, faz um time. Mais do que isso, Positive-se Rádio. Positive-se Rádio, baixa o aplicativo, compartilha com os amigos, com as migas, todo mundo aí para baixar o aplicativo. E quem baixa o aplicativo da rádio vai baixar de graça aí a Agenda Atitude, com tudo que tem na agenda de papel, que você vai dar de presente também. Mas baixa de graça lá, quando você baixa o aplicativo, você vai lá no navegador, lá você tem o caminho para o download para o aplicativo. E agora, você, claro, também colabora, participa, é um jeito, é um crowdfunding, é uma vaquinha que você faz também para colaborar aqui, ter a sua agenda Atitude, ter a sua agenda Atitude de papel, dá de presente, agendaatitude.com.br. É sempre uma satisfação, uma alegria estar com você, começando o dia, terminando o dia, não importa que hora você ouve o programa, em que lugar do país você está, ou mesmo em que lugar do mundo, já que mais de 20 lugares do mundo fazem downloads dos nossos podcasts. A gente tem estado aí muito bem ranqueado no Spotify, na Apple, tudo graças a você. Essa audiência que você não vê, mas é como eu sempre fiz no rádio, eu nunca vi a audiência, mas ela é sempre silenciosa, boa e positiva, é uma vibração que a gente sabe que a gente consegue através da comunicação. Esteja presente, esteja com a gente, esteja ativa, esteja fazendo alguma coisa por sua vida e por quem está perto de você. Esta é a proposta, esse é o conteúdo e, mais do que tudo, esse é o propósito de todos nós aqui da Rede Positiva. Sempre agradecendo a nossa pequena e boa e engajada equipe, o Ulisses Galuti aqui no setup, o Thiago todo dia está de madrugada aqui comigo no controle total, a Roberta também que está com as notícias, que está na distribuição, está nesse contato direto, da Via Guiar que pilota tudo, da Rede Positiva que vai ter muito trabalho em 2022 para combinar tantas rádios que vão transmitir a gente, Isidro na pesquisa e principalmente você que está aqui na audiência e de uma maneira colaborativa também. Vem junto. Vamos fazer essa rede 2022 ainda mais positiva para mudar o nosso mundo. O seu mundo primeiro, e se muda o seu mundo, todo mundo muda. O mundo grande muda também. Vou nessa aí. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Fecha aí, Roberta, é com você.
Valeu, é isso aí. Amanhã estamos de volta aqui. E nossa convidada é Fefa Andrade. Vida e aventura dentro da mochila. Te esperamos. Feliz dia novo e até amanhã.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.